Em 2011, uma garota chamada Bethany estava há algum tempo sem atender chamadas, sem responder mensagens de amigos, mas num determinado dia, uma amiga dela viu através do Facebook que o perfil da Bethany estava online. Finalmente, ela tinha dado um sinal de vida, só que essa amiga achou estranho o jeito que a Bethany do outro lado da tela respondia algumas perguntas. Além disso, ela não conseguia responder algumas coisas que claramente ela deveria saber. De fato, não era Bethany quem estava usando a sua rede social. Alguém estava se passando por ela para encobrir um crime cruel. Esse caso levou mais de uma década para ser solucionado e a pena aplicada ao responsável, que aliás foi numa audiência que aconteceu agora em 2023, causou revolta em todos os amigos e familiares da vítima. Hoje, vocês vão conhecer o triste caso do desaparecimento e morte de Bethany Decker. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Bethany Anne Little John nasceu no dia 13 de maio de 89, na Virgínia, Estados Unidos. Era a filha mais velha de Kimberly Nelson e é descrita como uma pessoa muito alegre, trabalhadora, que tinha muitos sonhos e que desde sempre batalhava muito para alcançá-los. Em uma carta que Bethany escreveu para ela mesma quando tinha 19 anos, é relatado que ela tinha quatro grandes sonhos: se casar, ter filhos, construir uma carreira sólida e viajar pela Europa. Dois desses sonhos ela conseguiu alcançar, mas os outros dois nunca chegaram a ser realizados, já que algo terrível aconteceu quando ela tinha apenas 21 anos. Bethany cursou o ensino médio na Stafford High School, onde teve um desempenho acadêmico exemplar. Suas notas garantiram uma vaga na George Mason University, onde foi estudar economia. Em 2008, quando estava na universidade, Bethany conheceu Emil Decker. Emil fazia parte do exército americano e tinha o sonho de estar em campo defendendo o país. Os dois namoraram por um tempo, até que ela acabou engravidando, e em fevereiro de 2009, os dois decidiram se casar. Bethany Little John passou agora a se chamar Bethany Decker, e seis meses depois, em agosto, nasceu o filho do casal, Kai Decker. No início de 2010, Emil foi chamado para treinar em Indiana, a quase 950 quilômetros de onde eles moravam. Mesmo que a distância fosse atrapalhar o início do casamento, Bethany apoiou a ida do marido, já que essa era uma etapa do sonho dele, e assim, como ela fazia de tudo para realizar os seus próprios sonhos, nada mais justo do que apoiar o do então marido. Só que daí pra frente, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Bethany ficava sozinha por longos períodos, com um filho com pouco mais de um ano, estudando na universidade, e como a vida financeira do casal não era confortável, ela precisava de vez em quando pegar horas de trabalho como garçonete num restaurante chamado Carrabba's Italian Grill. Quando ela precisava trabalhar, ela deixava o filho com a sogra. Aqui podemos perceber o quanto Bethany realmente era batalhadora, como ela sempre foi descrita por todos que a conheciam. Emil ficava longos períodos no campo de treinamento e voltava para a própria casa por períodos muito curtos para descansar. Num desses recessos, ele viu avisos regulares de mensagens no telefone da Bethany. Ele foi conversar com ela sobre o que era aquilo e ela falou que o rapaz que estava enviando as mensagens era apenas um amigo do trabalho e que não era nada demais. De fato, o rapaz era apenas um amigo de trabalho, só que Bethany aproveitou a abertura do assunto e confessou ao marido que ela não estava tão feliz com o casamento. Aquela não foi a vida que ela tinha sonhado, com um marido longe a maior parte do tempo e com tantas responsabilidades sobre ela quando ela ainda queria se formar e ter uma carreira consolidada. Nos dias em que estava sozinha, ela oscilava entre estresse e tristeza, e nenhum dos dois sentimentos era algo que ela imaginou estar tendo com apenas 20 anos. Os dois conversaram de maneira pacífica, como todo casal que se ama faz, e decidiram aguardar mais um tempo até que o treinamento dele acabasse e ele pudesse voltar para casa. Só que o que aconteceu? No meio do ano de 2010, Emil foi convocado para a base do exército americano que estava em guerra no Afeganistão. Com a jovem tendo que conciliar a vida de mãe, estudos, trabalho e agora com o marido fora do país, era quase que esperado que os problemas surgissem. Enquanto Emil estava no Afeganistão, os dois conversavam por e-mail e às vezes por telefone, e ele voltava para os Estados Unidos a cada 3 meses, também por um período bem curto, de mais ou menos 15 dias. No meio do segundo semestre de 2010, no primeiro retorno de Emil, o casal acabou tendo uma nova conversa. Bethany disse que iria se mudar para um apartamento mais barato, perto do trabalho da escola do Kai, e que talvez seria melhor eles darem um tempo no relacionamento, pois de fato, aquela não era a vida que ela queria. Emil aceitou, e ele voltou a ficar na casa dos pais pelo curto período em que ele estivesse nos Estados Unidos. Bethany se mudou para um apartamento em Ashburn, na Virgínia mesmo, em setembro de 2010. Contudo, os dois ainda trocavam mensagens e se falavam ao telefone. E numa dessas ligações, Emil escutou a voz de um homem, bem ao fundo, apenas 1 ou 2 segundos antes da ligação ser desligada. Ele até sentiu que foi ela quem desligou a ligação para que talvez ele não percebesse aquela voz, só que de nada adiantou. Naquele momento, Emil percebeu que sua esposa estava com um outro rapaz. Ele não sabia quem era, mas devido aos problemas no casamento, isso já era meio de se esperar. Emil não a confrontou, não tocou no assunto, fingiu que nada aconteceu e ainda queria salvar o casamento. Para isso, ele a convidou para uma viagem de férias ao Havaí em janeiro de 2011, que seria o seu próximo retorno à América, e ela aceitou. Só que o que aconteceu depois dessa viagem mudaria para sempre a vida de Bethany Decker. O casal fez a viagem para o Havaí e chegaram de volta na manhã do dia 28 de janeiro. Foi apenas no retorno que Bethany soltou uma bomba no colo do marido. Ela assumiu que estava tendo um relacionamento com outro homem, mas isso não pegou desprevenido, era informação que ele já imaginava, só que a bomba não era essa. Bethany estava grávida do amante. Por essa, Emil realmente não esperava. Ainda na noite daquele mesmo dia, 28, Bethany e Emil tinham marcado um jantar na casa da avó dela. Bethany era muito próxima da avó, até porque sua mãe morava em uma outra cidade por conta do trabalho. Só que Bethany chegou algumas horas mais cedo para conversar com a avó e pedir conselhos. Ela contou tudo. Chorou muito, disse que estava grávida, que estava se sentindo numa situação bem delicada e completamente perdida, mas, ao mesmo tempo, a avó percebia nela um pouco de pavor da situação. Ela não sabia muito o que dizer, apenas disse que fizesse o que o seu coração sentisse que fosse o certo a se fazer. Emil chegou no horário combinado, todos jantaram, só que durante toda a noite, Bethany não parava de mexer no celular. Ela recebia mensagens e estava sempre respondendo todas. Até que de repente, no meio do jantar, ela se levantou, disse que precisava sair e foi embora. Tanto sua avó quanto seu marido pediram para ela ficar. Estavam todos bem ali conversando, mas ela disse algo do tipo: "Vocês não vão entender, mas eu preciso ir. As coisas podem ficar muito piores se eu não for para casa agora." Assim que Bethany saiu, Emil também foi embora. 5 dias depois, no dia 2 de fevereiro, era o dia que Emil retornaria ao Afeganistão. Nessas ocasiões, Bethany sempre o acompanhava no aeroporto. Apesar dos problemas no casamento, o casal sabia que a guerra era uma coisa muito mais séria e que aquela despedida no aeroporto poderia ser a última, e por isso eles faziam questão de que os três, Emil, Bethany e o filho Kai, estivessem lá para dar um abraço de boa sorte. Só que dessa vez, ninguém apareceu. Emil ligava para a esposa e o celular dela estava o tempo todo desligado. Ele então liga para o trabalho e descobre que ela não apareceu lá desde o dia em que voltou das férias do Havaí. Por fim, ele liga para a avó da Bethany, avisa que tinha algo estranho acontecendo e pediu para que ela checasse se estava tudo bem, porque ele precisava entrar no avião nos próximos minutos. Os familiares e amigos da Bethany acharam estranha aquela atitude dele simplesmente ir embora, deixando aquela situação estranha, como ele mesmo descreveu, para trás. Mas algumas coisas aqui o levaram a ter essa atitude. Uma, ele imaginou a confusão que estava na cabeça dela e talvez ela mesma não queria vê-lo. Outra é que muito provavelmente existiriam consequências para um soldado que não comparecesse a uma posição de guerra, dando como motivo da ausência a esposa não ter aparecido ao aeroporto para se despedir. Eram várias situações, mas independente do que foi, ele de fato deixou ou precisou deixar o problema para a família dela e foi embora. Durante 3 semanas, Bethany não deu sinal de vida. Telefone desligado, ausências no trabalho e todas as mensagens enviadas para ela pelo Facebook, tanto por amigos como pela família, incluindo o marido, não foram respondidas. Aliás, nem para o filho Kai, que estava durante todo esse tempo na casa dos sogros, ela ligou. Só que de repente, algo muito estranho aconteceu. Uma das amigas dela, que estava usando o Facebook, percebeu o perfil da Bethany online e logo mandou uma mensagem dizendo: "Oi Bethany, tudo bem?" E a resposta recebida fez com que essa amiga percebesse de cara que não era a Bethany que estava do outro lado da tela. O jeito da resposta não era o estilo Bethany. Então, essa amiga disfarçou, começou a conversar inserindo situações, informações ou perguntas de maneira discreta que só as duas saberiam a resposta. Só que a Bethany, do outro lado, era evasiva, mudava de assunto e fugia de todas as perguntas. Essa amiga então ligou para a avó da Bethany e explicou o que estava acontecendo. A avó então foi até o apartamento da neta, vê que o carro dela estava parado no mesmo local, bate na porta do apartamento, mas ninguém atende. Sem pensar duas vezes, ela foi para a polícia e assim, no dia 19 de fevereiro de 2011, Bethany Decker, aos 21 anos, foi declarada desaparecida.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Logo de cara, Emil se tornou o principal suspeito. Mas com sua presença no Afeganistão, um interrogatório ficou impossível de ser feito e a polícia precisava agir rápido porque, infelizmente, já existia uma janela de tempo de 3 semanas que todos perderam. A família e os amigos da Bethany não se preocuparam tanto por não ter notícias dela durante alguns dias, porque isso era algo que acontecia com frequência devido à correria da sua vida. Mas, parando para pensar, 3 semanas é muito tempo. Principalmente pelo fato do próprio filho Kai estar todo esse tempo com os sogros e ninguém achar aquela ausência estranha. A polícia passou a trocar e-mails com o Emil. Durante a troca de mensagens, que por sinal demoravam muito para serem respondidas, Emil disse que depois de jantar no dia 28, ele foi embora para casa dele e não foi atrás dela. Acrescentou ainda que Bethany tinha um relacionamento extraconjugal com alguém que ele não sabia quem era e que ela estava grávida desse rapaz. Ao mesmo tempo que eles trocavam mensagens, a polícia negociava com o exército americano a liberação do Emil para que ele pudesse voltar aos Estados Unidos por estar sendo considerado um suspeito em potencial. O mandado de busca no apartamento dela foi emitido e, ao chegar lá, a polícia descobriu algo que quase ninguém sabia. Bethany não morava sozinha no local. Tinha roupas masculinas, perfumes, aparelho de barbear. Conversando com colegas de trabalho e amigas da Bethany, a polícia conseguiu descobrir quem era o rapaz com quem ela estava tendo um romance. Ronald Rodan. Aliás, Ronald era o colega de trabalho da Bethany, o mesmo que Emil tinha pego troca de mensagens entre os dois algum tempo antes. Ronald era um imigrante boliviano de 30 anos. Antes de conhecer Bethany, ele teve dois filhos de um casamento anterior com uma moça chamada Danielle Oliveira. Ronald era conhecido por já ter algumas passagens pela polícia, em sua grande maioria por conta de embriaguez em ambientes públicos. Como Bethany conversava com ele durante o período delicado do seu casamento, não demorou para que os dois se envolvessem, mesmo com ela ainda casada. Mas esse novo relacionamento se provou ser bem mais problemático do que o que ela tinha com o Emil. Ronald era excessivamente ciumento e controlador, exigindo, por exemplo, que a namorada mandasse fotos das pessoas que estavam com ela sempre que saía com as amigas. Um dos momentos considerados como um dos mais absurdos por essas amigas foi quando, numa noite, Bethany estava jantando com elas e, de repente, ela se levantou e saiu, dizendo que tinha que ir para casa para fazer a janta do namorado. Sair de um relacionamento abusivo não é fácil. São muitas coisas envolvidas. Existe a carência emocional, atitudes controladoras e muitas vezes ameaçadoras por parte do abusador, o sentimento de culpa da vítima, a influência que o homem tem, e eu falo homem porque é a maioria dos casos, e é o exemplo que eu estou apresentando aqui hoje, é tão grande que quem está fora não consegue abrir os olhos da pessoa por esta estar perdidamente apaixonada, por acreditar que o abusador vai mudar, ou até mesmo medo por saber que algo pior pode acontecer. E essa pessoa fica esperando apenas a única chance para sair daquilo, só que infelizmente, muitas vezes, essa chance pode nunca existir. Ronald disse para a polícia que a viu no dia 29 de janeiro, momentos antes dela sair para o trabalho, mas que depois disso, ele não a viu mais. Essa informação fez com que a polícia percebesse que não foi o Emil a última pessoa que a viu, e naquele momento existiam duas teorias. O marido estaria bem chateado pelo fato da Bethany estar com a outra pessoa e ainda por cima grávida dele, e assim fez algo contra ela. A segunda teoria era que o amante, que já apresentava um comportamento abusivo, ficou furioso quando viu as fotos dela nas redes sociais, no Havaí, com um ex-marido e assim fez algo contra ela. Pro lado do Ronald, a coisa se agravava ainda mais, porque, mesmo morando na casa dela, ele ficou 3 semanas sem se comunicar com ela, algo estranho, dada a natureza controladora do relacionamento. Aliás, ele negou todas as acusações sobre ser controlador ou abusivo. Outra coisa era que ele também não falou nada para ninguém que durante 3 semanas, Bethany estava incomunicável. Só que a polícia não achava nada que pudesse incriminá-lo e por isso eles não puderam prendê-lo. Depois de 5 semanas sem nenhum avanço nas investigações, mas com os policiais sendo bastante incisivos investigando Ronald, ele parou de colaborar, não respondia mais nada e avisava a polícia que entrasse em contato com o seu advogado sempre que quisessem ter alguma informação dele. Em maio de 2011, Bethany faria 22 anos e também seria mais ou menos o mês do nascimento do filho que ela estava gestando. Entre maio e junho, a polícia entrou em contato com diversos hospitais do país, principalmente os que cobriam o seguro de saúde dela, para ver se ela tinha aparecido para dar à luz, só que nada. Bethany, de fato, sumiu e as chances de que ela estivesse viva iam diminuindo cada vez mais. Mesmo tendo dois suspeitos em potencial, a polícia não tinha evidências que ligassem nenhum deles ao desaparecimento. Os meses foram se passando, o caso foi esfriando, até que ele foi arquivado. Só que tudo mudaria 3 anos depois, em 2014, quando uma nova namorada do Ronald, chamada Vicky, pediu ajuda da polícia, o acusando de violência doméstica. Vicky tinha sofrido uma fratura no pescoço, levou 3 tiros e perdeu um olho. Ela não perdeu só a visão, ela perdeu o globo ocular. Em dezembro de 2014, Ronald foi preso na Carolina do Norte por agressão contra uma mulher chamada Vicky Willoughby, sua namorada na época. Vicky entrou no relacionamento no início onde tudo eram flores, mas que ao passar do tempo, ele foi se mostrando controlador, possessivo e perigoso, chegando ao ponto de que ela precisou comprar uma arma para se defender caso precisasse. Na noite da agressão, Ronald estava desconfiando que Vicky estava o traindo e depois dele tentar tirar o telefone dela, Ronald a agarrou pelo cabelo e começou a dar socos no seu pescoço. Mesmo urrando de dor, ela conseguiu escapar, pegar sua arma e atirar 2 vezes contra ele. Um tiro pegou no ombro e o outro na barriga. Ele então conseguiu tomar a arma dela e atirou 3 vezes, sendo que um deles resultou na perda do seu olho. Quando ele foi para o banheiro avaliar os seus ferimentos, Vicky conseguiu se arrastar para fora de casa e pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia imediatamente. Assim que a patrulha chegou, Ronald não resistiu à prisão e se rendeu. No julgamento, ele se declarou culpado das acusações e, além disso, veio à tona uma informação muito importante. Vicky não foi o primeiro caso de violência doméstica que o Ronald se envolveu após o desaparecimento da Bethany. Antes dela, em abril daquele mesmo ano, 2014, ele teve um caso com uma outra garçonete chamada April Snyder. Porém, os dois não duraram muito, já que ele apresentou um comportamento controlador e abusivo quando ambos entraram numa discussão. Por qual motivo? Ronald achava que April estava o traindo. A discussão resultou nele a jogando da escada, cuspindo em seu rosto e jogando os pertences dela para fora do imóvel. April não apresentou ferimentos graves, prestou queixa, mas depois disso, ela sumiu da vida dele. Bem, antes do júri dar o veredito do caso da Vicky, ficou decidido que, após o cumprimento da pena, Ronald seria extraditado de volta para Bolívia, ou seja, expulso do país. No final, pela agressão contra Vicky, ele foi sentenciado de 6 a 8 anos e 3 meses de prisão. E aqui, misteriosos, eu quero fazer uma observação pessoal, coisa que eu não costumo fazer nos meus episódios, porque eu sempre prefiro trazer os fatos como eles são, sem fazer com que vocês se influenciem com a minha opinião, mas eu vou falar. Que sistema de merda é esse que uma pessoa com histórico de violência doméstica dá 3 tiros numa outra pessoa e pega no máximo 8 anos de prisão? Cara, eu fico puto com a coisa dessa. Tem horas que eu tenho que manter a linha aqui na narração, mas de vez em quando não dá. Às vezes eu gravo como eu tô gravando agora e eu deleto, é capaz de deletar, mas eu preciso desabafar. Porque pra mim, volto a dizer, na minha opinião, parece que nesse caso a polícia não queria lidar com ele. Talvez sendo mais fácil chutar ele pra fora do país e tratar o assunto como encerrado. Só que como fica a família da vítima? Qual o sentimento de justiça eles terão de um país que dá uma pena dessa para uma pessoa que já se mostrou perigosa 2 vezes e que ainda era suspeita de um desaparecimento? Estão entendendo? É por esse motivo que eu corto muita coisa que eu falo aqui, porque eu saio do tom da narração, saio do clímax da história para poder dar minha opinião, só que é de causar muita revolta, sabe? Enfim, vou voltar aqui. Pouco mais de 6 anos após o cumprimento da pena, no dia 9 de novembro de 2020, Ronald se tornou livre. Só que ao invés de ser deportado para Bolívia, ele foi extraditado para Virgínia, pois com a prisão dele, junto com as evidências das duas violências domésticas que ele causou em 2014, a polícia da Virgínia reabriu o caso da Bethany, o fazendo agora como suspeito em potencial. Com menos de uma semana livre, a polícia conseguiu um mandado de prisão preventiva para que ele aguardasse o novo julgamento na prisão. O julgamento foi marcado para 2 anos e 3 meses depois, fevereiro de 2023, e tanto ele como seus advogados sabiam que dessa vez ele não ia escapar. Por conta disso, ele decidiu fazer um acordo com a promotoria como uma forma de tentar reduzir a pena, que poderia chegar a 40 anos de prisão. Ronald se declarou inocente da acusação de homicídio de primeiro grau, quando há intenção de matar, mas se declarou culpado por homicídio em segundo grau, quando não há intenção de matar. Quanto às acusações de uso indevido das redes sociais da Bethany, ele se declarou inocente, só que, pela investigação da polícia, não existia outra pessoa que pudesse fazer ou tivesse intenção de fazer se não fosse ele mesmo. Segundo ele, e eu vou deixar bem claro aqui que essa é a versão dele, os dois discutiram no dia 29 de janeiro de 2011, porque ela tinha comentado que iria pegar um turno extra no restaurante naquela noite. Isso o enfureceu e ele, num ato de descontrole, acabou a empurrando contra a parede. Bethany então bateu a cabeça na quina da janela, caiu no chão e não se mexeu mais. Quando ele tentou sentir o seu pulso, percebeu que a namorada estava sem vida. Ronald disse que entrou em pânico e que preferiu não contatar as autoridades por imaginar que ninguém acreditaria nele. Ronald preferiu colocar a namorada num saco protetor da árvore de Natal, que era um saco bem grande, e depois disso, a jogar no compactador de lixo do prédio. Pelo fato dele ter se declarado culpado e confessado o crime, o julgamento não foi longo. Ele foi oficialmente considerado culpado e, como parte do acordo que fez com a promotoria, foi sentenciado a 12 anos e 6 meses de prisão. Sua nova pena é apenas alguns meses mais longa do que os 12 anos em que Bethany estava desaparecida. Ronald tinha em seu histórico de 2014 duas ocorrências de violência doméstica. Uma, onde April foi empurrada da escada, cuspida e jogada para fora da casa, e outra da Vicky, quem ele deu 3 tiros. Será mesmo que, na briga que ele teve com a Bethany, foi apenas a quina da janela que causou a sua morte? Será também que 12 anos e 6 meses de prisão pode ser considerado como justiça? Para os amigos e família da Bethany, para o seu marido Emil, que fez de tudo possível para salvar o casamento, e principalmente seu filho Kai, de apenas 13 anos na época, a resposta é não.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.